Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento, mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. Uma campanha Unimed.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. Rosângela Magalhães.
11 horas e 6 minutos. Opa, baixou mais um grauzinho. Realmente estamos no outono, 19 graus da temperatura. Para Mude um Hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed. Estamos iniciando mais um assunto para compartilhar com você no Temática, no seu segmento painel. Hoje, sexta-feira, 5 de abril de 2019. 11 horas e 8 minutos. A partir de agora, a gente conversa sobre algo que está, que instituiu uma polêmica muito grande, né? Que são os jogos violentos, os jogos online violentos. Não só online, mas o jogo como um todo, né? Vários painéis já foram feitos aqui em relação a este tema, mas agora existe um projeto de lei que já foi encaminhado à Câmara dos Deputados que visa criminalizar jogos violentos. O projeto de autoria do deputado Júnior Bozella, do PSL de São Paulo, e visa criminalizar o desenvolvimento, a importação, a venda, a cessão, o empréstimo, a disponibilização ou ainda o aluguel de aplicativos ou jogos eletrônicos com conteúdo que incite à violência. O deputado justifica a proposta dizendo que a mesma visa a proibição da comercialização ou disponibilização deste tipo de jogo ou aplicação em nosso país, de modo, portanto, a diminuir a chance de ocorrência de tragédias, como o que observamos recentemente na cidade de Suzano. É polêmico? Opa, e como? Para isso, a gente convidou aqui três pessoas chaves nesta discussão, mais uma vez. Não tem como fugir da psicologia. O Rochelle, bom dia. Rochelle Sense, ela que é psicóloga do Caminho do Saber e que lida com esses jovens, né, Rochelle? Bom dia, obrigada pela tua vinda
bom
mais
dia.
Uma vez.
Bom dia a todos.
Conosco também o advogado, porque agora a gente está falando de lei, né? Giancarlo Ferreira, também participando, Giancarlo Fontoura, participando deste bate-papo, desta mesa redonda, bem polêmico, Giancarlo, mas que não custa nessa horinha a gente abrir alguns parâmetros, né? Bom dia, obrigado pela tua vinda.
Bom dia, muito obrigado. A gente vai debater essa situação dessa lei e já adianto que não serve para nada.
ótima introdução. O nosso gamer, que todo mundo já sabe, inclusive no ar ele fala isso, ele não esconde de ninguém, o nosso parceiro aqui da Rádio São Francisco, Clayton Camargo, que é um gamer viciado, né, Clayton?
Bom, assumido. Assumidamente.
Bom dia, obrigado por ter vindo mais cedo, tá?
Muito bom dia, Rosângela, bom dia aos ouvintes da tua Rádio São Francisco. Um pouquinho mais cedo do horário, né? Meio difícil, porque a madrugada foi longa, né? Nessa madrugada foi até 3h30 da manhã, então tá tranquilo, tô tranquilo ainda.
Então respondi a minha pergunta, viciado. Rochelle, partindo da fala do Clayton, os jovens hoje passam, a maior parte deles, dos jovens, passa a madrugada jogando. Nem preciso te perguntar se é saudável, obviamente, né, que tem todas as outras, os outros problemas, mas é um, É uma realidade dentro das escolas, que é a tua realidade, por exemplo?
É, e já é uma realidade tanto quanto saúde pública, né?
Sem dúvida.
A OMS já vê isso, o DSM de psicologia, né, que é o manual na questão de diagnóstico, também já inclui como um transtorno, né, um distúrbio. Então, realmente é uma realidade que a gente vem vivenciando na escola, sim. Não antes só, de, né, onde antes, eu trabalho no geral,
sim,
né?
Sim, no geral. Antes de entrarmos propriamente no painel do projeto de lei, Clayton, qual é a tua idade mesmo, Clayton?
Tenho 22.
22. Nesse tempo de jogo, você percebe alguma modificação no teu comportamento, para o bem, para o mal, enfim, mas nesses anos que você joga e fica madrugadas, às vezes final de semana, deixou até de ir algum compromisso com a namorada para jogar, não é possível?
Não, não. Não deixei porque a minha namorada não joga videogame, mas é violenta, né? não deixei de compromisso nenhum, até porque ia ser complicado, né? Para mim é muito tranquilo, sabe? Deixar de jogar um videogame um dia ou dois. Só que aí que tá, né? Tenho que ser sincero, uma semana ou duas eu já sinto falta, não do jogo em si, mas acho que daquele mundo virtual, dos meus amigos virtuais que estão ali e mandam mensagem, porque não é só o mundo dos games, né, Rô? A gente tem uma comunidade, a gente tem um WhatsApp, a gente conversa, então às vezes tu tá distante, tá curtindo numa praia, tá tudo tranquilo. E o pessoal mandando, cara, nossa equipe tá jogando agora, aquele jogo online e tal, tá faltando, não tem como acessar um videogame aí, porque a gente joga online, né, hoje. Então eu posso acessar a minha conta que eu tenho na PSN, que é da PlayStation, em qualquer aparelho de PS4.
Tá. Para quem é leiga, perdão, como eu, por exemplo, eu queria aproveitar a tua vinda aqui para explicar, porque o acesso hoje, né, gente, o acesso é muito fácil, né, para os jogos online. Como é que a pessoa faz para interagir? Ela tem que ter o quê? Uma televisão, internet, uma assinatura, ela paga, é de graça? Como é que funciona isso?
O que acontece? A gente funciona também para o Xbox, que são os dois principais, e computador também. Então, o computador tu tem uma conta daí no jogo, né? Então, são os jogos diferentes, normalmente não tem que pagar uma mensalidade para os jogos. Normalmente, essas empresas faturam dinheiro com as compras de melhorias que os jogadores, as crianças, enfim, ou os atletas, que hoje a gente já tem atletas do mundo dos games, fazem essas compras de melhorias.
Uhum.
Já no videogame, como o aparelho PS4, Xbox, a gente tem uma mensalidade para poder jogar online, que eu pago anualmente, né? São R$130 anualmente para poder usar os serviços da PSN.
Ou seja, é super acessível, né? É
isso. Exato. E aí, então, a gente cria uma conta, né? Nessa conta pode vincular um e-mail. Nesse e-mail, tu tem que confirmar a tua idade, né? Essas coisas. Uhum. Só que a gente sabe que tu pode criar um e-mail e botar que eu tenho 25, 26 anos, enfim. Então, qualquer um pode criar. E basta isso. Então, tá logado sempre que acessar, conectar a internet ao aparelho e entrar na sua conta, você pode jogar todos os jogos online com a comunidade, com os amigos.
E claro que tem para todos os gostos, mas o que prevalece hoje, posso estar enganada, são os jogos violentos, é isso? De disputa, de matar, de...
Olha,
brigas ou não?
É que assim, tem as comunidades, né? Mas os principais jogos online são Fortnite, são League of Legends, que são jogos violentos. Jogos que tem o Overwatch, que são jogos que então, que tu tem ali armas, mesmo que não sejam armas reais, muitas vezes simulando umas armas reais, mas são armas, lá criam nomes, né, diferentes. Eu jogo bastante online jogo de futebol, então com os amigos gosto de jogar bastante jogo de esporte, também jogo online, né? Jogo de esporte, então não tem a violência. Mas é super comum. Então, outros jogos também, a gente joga em comunidade, são Battlefield, são jogos de guerra aí, né? Também, mas uma grande parte, eu posso colocar, é sim jogos que são violentos, né?
A faixa etária dessas pessoas que tu acha que entram nesses jogos violentos é a partir de que idade? Tu acha que consegue? Olha, porque tem que ter uma certa capacidade intelectual também, né?
Exato. É que, assim, tem um outro jogo que faz muito sucesso entre a gurizada, que é o CS, Counter-Strike. E o pessoal joga online.
CS.
Isso é o apelido do jogo, assim, entre os gamers. Esse jogo, principalmente, eu destaco porque me chama muita atenção, que são crianças de 8, 9 anos. É um público muito mais jovem.
no meu público já de 20, 18, não costuma jogar esse jogo, não. E aí fica pras crianças, e é um jogo de guerra.
E esse jogo tu tem que escolher dois lados. Que jogo que é?
O que acontece? Tu escolhe entre ser...
Bandido
e
mocinho.
Bandido e mocinho, né? E tu tem um exército e tem os terroristas. Então essa é a palavra, é mais pesada ainda. Tu escolhe entre ser terrorista ou ser do exército, né? Enfim, então as equipes se dividem, tu joga online, chama todos os amigos, eles fazem times, né? Então tem comunicação, todo mundo tem o equipamento, tem os fones, então a gurizada conversa entre si e seu time e pode também falar com o adversário, como também pode chamar para batalhas. E esses games são armas como a AK-47, então são armas mesmo que eles trazem armas com os nomes e tudo, as características
da realidade. Porque hoje também está muito divulgado, né?
Exato.
Facções que usam essas armas, a própria polícia, enfim... O Giancarlo, o Clayton falou aqui no sentido de quando se faz um cadastro, as pessoas podem omitir a sua idade. E isso também, perante a lei, é um facilitador para que qualquer um tenha acesso a esses jogos online.
É, essa situação de estar falsificando seria um crime, né? Seja lá quem o fez.
Vou pedir para tu chegar só um pouquinho.
Isso. Okay, obrigado, desculpe. A pessoa estaria cometendo um crime, né? E pensando especificamente na lei ali, que eu poderia dizer, tá? Essa lei, ela é inócua dentro do direito penal, porque eu trouxe até um exemplo, que pena que não dá para mostrar aqui, mas vocês podem ver, isso aqui é toda a nossa legislação e ainda falta coisa.
Uhum. É tipo, para quem não está visualizando, é uma bíblia, tá, gente?
Se fosse o tamanho de uma bíblia, ainda falta a lei. Então, colocar esse artigo dentro do Código Penal não serve para nada. Porque a pena dele é baixa, né? Isso vai gerar um termo circunstanciado, não vão termos um controle, imagina a gente estar em casa...
Giancarlo, né? O que é termo... como é que é o
termo circunstanciado.
Qual é a expressão disso?
Seria, vamos dizer assim, um recadinho, tá? Que a Polícia Civil vai fazer com que a pessoa compareça ao Poder Judiciário para responder aquele crime que ela cometeu ali.
Certo, dar alguma explicação.
Exatamente. Só que, como a pena é baixa, né, ela não chega nem a 2 anos, geralmente o que vai acontecer? Ou vai fazer uma composição civil, né, um acordo só, tu me desculpe, né, chega lá, fala com um juiz leigo, ou ela vai prestar um serviço à comunidade pagando uma cesta básica. E pronto, acabou. E aí como é que a gente vai ter um controle dentro de casa quando o filho está ali jogando, né, de 16 anos, e aí passa o joystick para o amigo, só, ah, vamos continuar jogando esse joguinho? Aí ele acabou de cometer um ato infracional, esse adolescente. Que controle é esse? Essa lei não serve para nada.
Aliás, a gente, antes de iniciarmos o programa, a gente estava conversando justamente sobre os pontos positivos e negativos. Obviamente, acredito que nós não temos uma estrutura jurídica para vigiar isso tudo, né? Eu sei que a palavra impossível é um pouco forte, mas nesse caso acho que é. E acrescentando ainda o que o advogado Giancarlo falava, o projeto propõe mudanças no Decreto-Lei número 2848, de 7 de dezembro de 1940.
Esse é o nosso Código Penal, prazer.
Gente, 1940. Então ele quer mexer nisso. Com a inclusão de 2 artigos, que é o que você falou. Exato. A PL estipula detenção de 3 a 6 meses ou multa para quem incitar publicamente a prática do crime. Só que pelo que eu percebi aqui lendo na matéria do deputado, ele quer atingir não só o usuário, mas ele quer atingir o provedor disso. A empresa, quem fabrica, quer dizer, catar um pedacinho de tijolo no emaranhado... De explosivos ali, gente,
Ali falta conhecimento de direito penal, deputado, até porque ele está querendo penalizar, fazer uma responsabilidade penal objetiva, e essa situação de responsabilidade penal objetiva é apenas aceita hoje no direito penal, né, aos crimes ambientais. E ele está criando literalmente um monstro dentro do direito penal, não sei nem como passou pela Comissão de Conciliação de Constituição da Justiça lá da Casa, certo? E posso dizer mais, tá? Esse projeto de lei, ele ofende a principal coisa que nós estávamos conversando antes um pouquinho, que é a livre iniciativa.
Isso do lado das empresas.
Isso do lado das empresas. Imagina só, eu tenho a liberdade, hoje eu tenho 40 anos, tenho a liberdade de comprar qualquer coisa. Uhum. Mas quando eu fizer 18, ou se eu fosse hoje eu não sou pai ainda, mas quando eu for um pai responsável, eu tenho que explicar para você, olha, tu pode jogar, como na minha época acontecia, só, mas é um período, né? Eu acho que a Rochelle deve concordar, e a gente joga aquele período e pronto, agora vão voltar os estudos ou vai voltar o teu outro lazer que possa fazer.
Ou seja, essa lei que ele está querendo é uma transferência de responsabilidades, por exemplo.
Exato, exato.
O Clayton tirou aqui da mochila, Jesus.
Porque armado, essa de responsabilidade, só para dizer assim, das empresas, eu trouxe aqui uns exemplares, gente, só o pessoal de casa não pode ver.
Mas vamos
mas
citar
aqui, aí, o que acontece? Eu tenho um jogo aqui que é God of War, que é, seria Deus da Guerra.
Deus da Guerra.
Certo. Aqui é a classificação indicativa.
Muito bom, por sinal, tá? Muito bom,
por sinal.
Já jogou
Giancarlo.
Já joguei esse jogo, muito bom, por sinal.
Assim, questão de história, bom, eu dominava mitologia grega graças a isso aqui, né? Brincadeira. Tem a classificação indicativa aqui, o pessoal pode ver na capa, 18 anos e atrás. Classificação indicativa 18 anos, linguagem própria, violência extrema. Bom, eu acredito que a empresa está aqui. Aí vai
ela
do pai.
Deixou explícito aí o que o pai está comprando, né?
Até na capa tem ali a classificação de 18 anos.
Uhum. Exato. E assim, o que eu digo, daí tu vai dizer assim, talvez o ouvinte de casa vai dizer, mas poxa, a criança vai ter acesso. Gente, esse jogo custa R$249.
Tudo isso.
Tá? Então assim, sinto muito, mas uma criança de 11 anos não vai ter condições de comprar. O pai teve conhecimento do que está comprando para o seu filho.
Sem dúvida.
Eu trouxe outro de esporte, Rô, que tem até o Cristiano Ronaldo na capa.
Aliás,
que
é belíssimo, né, Rochelle? É. É. O Cristiano Ronaldo.
Fica.
Prefiro admitir a opinião.
Qual é o detalhe? Livre.
Porque não contém violência. Eu quis trazer três exemplares. Esse aqui é o jogo do UFC, jogo oficial, que contém Conor McGregor na capa. Lutador, a gente sabe, MMA, um esporte de classificação indicativa, 14 anos. É só para relatar que o pai ou a mãe tem consciência do que, quando se compra isso aqui, tem consciência do que o filho está jogando. Então, não é só responsabilizar as empresas. Tá aqui, gente, 18
belo
anos.
Exemplo, claro. Belo
sabe,
exemplo.
Eu quis trazer isso para demonstrar que não, as empresas não estão omitindo nada, eles não estão escondendo que o jogo é violento. Está na capa. Eles fazem que é por lei, eles têm que colocar na capa. Uhum. Então, o pai e a mãe também têm a sua responsabilidade quanto a isso.
Rochelle, é uma transferência de responsabilidade?
Acredito que sim, porque isso vem acontecendo já há algum período que os pais estão se sentindo fragilizados, eu acho, nesses últimos anos, estão terceirizando também o cuidado.
E aí,
eles estão passando esse cuidado por um eletrônico que funciona como uma babá eletrônica, né? Uhum. Então, a gente percebe que os pais não estão conseguindo averiguar o que os seus filhos estão assistindo, jogando, né, acessando. Claro, o leque de acessos e as possibilidades aumentaram, sim, mas eu acho que nós, quanto adultos, precisamos nos abastecer com ferramentas também para cuidar nesse sentido. Existem aplicativos que bloqueiam acessos para classificações, tu consegue visualizar o que o teu filho está acessando, me corrige qualquer coisa.
Não, exato,
tu consegue acessar, então, da nossa parte, o que a gente está fazendo quanto adulto. E muitas vezes os pais, claro, têm que trabalham 12 horas, trabalham diariamente, e seu filho fica um período do turno, né, ou vai de manhã para a escola, de tarde fica em casa, e fica difícil realmente ter esse cuidado diário, né? Sim. Mas muitos pais se sentem à vontade porque se sentem até de alguma forma seguros porque eles estão dentro de casa jogando. Até que ponto existe segurança quando eu estou conversando online com pessoas que eu não faço a mínima ideia que sejam?
De repente até pior, né, Clayton? Você tinha comentado isso, que são pessoas que nem se conhecem.
Sim, exato.
Não.
Sim. Não tem coisa
que podem mentir idades.
Sim.
Né? Então. Sim.
Sem dúvida. Sim. Agora milhares de pessoas estão se conectando,
online,
né?
Jogando e se conversando.
Em termos de processos, Giancarlo, se uma família detecta alguma coisa errada ou isso, ela pode entrar na justiça contra a empresa, por exemplo, querendo transferir mais uma vez, né? Digo, ela detecta que seu filho se comunicou com, sei lá, um delinquente e aconteceu alguma coisa, algum problema, deu alguma desgraça nesse jogo. Judicialmente há brechas, a gente sabe que na lei há brecha para tudo, mas como é que ela responde nesse sentido?
Responsabilizar o provedor, no caso, o criador do game, né, seria, eu posso dizer que é uma aventura jurídica, tá?
Uhum.
Mas buscar responsabilizar quem está por trás, aí sim, esse é um caminho que o direito penal tenta coibir, né, e reprimir, e deve ser feito hoje. Existem N crimes que podem ser realizados, né, não vamos aqui citar para não... dizendo que justamente que eu estou incitando um crime aqui, posso... Hoje
as pessoas também, elas aumentam, né?
Exatamente.
Tipo, a gente cita, não quer dizer que está incitando, né?
Exato. Mas buscar o responsável por trás daquela situação é possível? Sim, é possível. Existem mecanismos, existem delegacias especializadas, existe um setor por trás de repressão dentro do Poder Judiciário? Sim, é possível. Mas responsabilizar, né, uma empresa que fez toda a sua o seu dever de informação, fez todo um cuidado...
É legalizado.
É legalizado. Tem uma indústria, como a gente estava falando com o Clayton aqui, tem uma indústria por trás que jovens, vendo aquela situação, querem inclusive ingressar dentro do mercado para que no futuro tenham um bom mercado de trabalho, coibir isso aí não é nem dar alguns passos para trás. Para mim é voltar no tempo das pedras, né?
Bom, tanto que a sua fala começou dizendo que não vai dar em nada.
Não vai dar em nada.
Agora, no mínimo, Rochelle, como cidadã e como psicóloga, a gente traz à tona mais uma vez a questão da violência. O que aconteceu em Suzano abriu os olhos das pessoas, não só ao didático de um videogame, porque a gente sabia, né, claro, que eles jogavam videogame, eles participavam disso também.
Sim, exato.
Agora, é pouco provável que por causa de um jogo eles tiveram essa ideia.
Eu gostaria da opinião da psicóloga, porque é o seguinte, ele fala sobre incitar a violência. Se tu tem uma pessoa que tem um psicológico, mais frágil, o pica-pau vai incitar a violência. É verdade, Rô. O que é incitar a violência? Nós estamos falando de crianças com psicológico frágil.
Uhum.
Então, não é que o videogame pode ter influenciado? Sim, pode, Rô. Assim como aquela série que ele assistiu no serviço de streaming, como aquela novela que ele assistiu na TV aberta.
Imagina ele assistindo o Home Simpsons.
Entende? É, por isso. Então, pra mim, e eu digo pra muitos que eu conheço pessoalmente, amigos que eu conheço pessoalmente, que são inúmeros, que vivem nesse meio... Não passa nem por perto a ideia de violência, sabe? É uma coisa muito, assim, compreendida por cada um. É um mundo virtual. Aquele dentro daquele mundo, portanto que o jogo faz com que você crie um avatar, um personagem dentro daquele mundo, né? Você vivencia aquilo, mas não sei se é algo natural pra mim e para os meus amigos, sair daquele mundo, desliguei, vira a chave, acabou.
Talvez seja o caminho contrário, Rochelle. A pessoa já tem um cérebro, digamos, psicopata, né? Porque até ela efetivar isso é uma linha da psicopatia. Talvez,
o que,
né,
que a gente coloca é que são vários fatores. Não pode denominar apenas um fator. Uhum. Né? Então, a gente acredita que existe a questão do biopsicossocial. Então, tem a questão do biológico, do psicológico e do ambiente que vai contribuir para isso ou não. E, realmente, a estrutura psicológica da pessoa vai arcar ou não trazer situações como essa que aconteceram, né? Claro que a gente também tem que levar em consideração que por um fato trazido que foi, jogava um videogame, se fosse talvez outra pessoa de outra cor de pele... Talvez isso já seria denominado por outro nome, né? Então, porque a gente percebe que a questão de sociedade justifica atitudes de pessoas brancas com videogame, né? Então, a outras pessoas, dependendo da classe social, então é uma questão de vulnerabilidade, né? Então, a gente também tem que pensar que existem vários fatores que vão contribuir para isso e a gente tem que avaliar, não pode dizer que é apenas um. O que a gente pode colocar? Acho que o excesso, sim, é complicado. Existe um transtorno para isso já, precisa de tratamento, porque a pessoa começa a perder vida, né? Deixa de ir nos lugares, de trabalho, e a questão de você não fazer os períodos corretos do sono, a liberação de cortisol te deixa irritado. Então, tem várias situações que podem ir contribuindo, mas a pessoa já tem uma predisposição para isso, né?
Clayton, nesse sentido, tu convive com pessoas assim que tu percebe um comportamento um pouco mais agressivo, não só porque joga jogos violentos, mas por tudo isso que a Rochelle falou agora, tu não dorme direito, tu não come direito, tu começa a ficar refém. Não é, gente? Ela é um refém do jogo.
O que eu tenho notado, assim, como tenho colegas de faculdade e tal, muita gente diz, quando sai um lançamento, um game lançamento, diz, bom, agora meus trabalhos na universidade vão pro alto. que se exploda, né? Eu vou jogar, eu vou fazer essa experiência. Mas muito disso, Rô, também se deve... Essa sociedade jovem, digamos assim...
Essa nova geração.
Que quer tudo antes, não quer ter spoiler, digamos assim. É o mesmo caso que acontece com quem diz, por exemplo, agora vai sair o filme Os Vingadores. O pessoal tá correndo para comprar para poder assistir na pré-estreia. Por quê? Porque ele não quer que alguém chegue e conte para ele a história. Ele já quer ter vivenciado antes dos outros para poder explanar essa experiência dele. E isso funciona também no mundo dos games. Eu quero jogar porque o meu amigo tá lá jogando e ele vai saber antes de mim o que acontece, eu quero um progresso rápido demais, sabe? Então, isso que faz com que a pessoa perca a noção do tempo. Eu digo assim, se tu dizer pra um gamer, pra uma pessoa que joga, poxa, tu tem noção que tu passa 6 horas? Eu vou dizer por experiência própria, quantas vezes eu já liguei, eu disse assim, gente, eu vou jogar 1 hora de videogame, quando eu já tô 4 horas lá na frente, porque aquilo te envolve.
Te envolve muito.
Pra mim, funciona muito como um escape, sabe? No sentido de que tive um dia estressante, primeiro botei todas as tarefas em dias e tanto fica estressado com a rotina. E pra mim ali é onde eu libero, sabe, o estresse. Me faz muito bem. Mas tenho amigos que realmente deixam de fazer inúmeras coisas pra poder vivenciar.
O vício já é por si só uma coisa nociva, né? Então a gente sabe que precisa controlar. De qualquer forma, essa lei, doutor Giancarlo, será que esse deputado, o Júnior Bozella, ele tem noção de que ele teria que mexer no Código Penal aí lá de 1940? Não que não tenhamos que mexer, porque acho que já está na hora, né, de Sim. mudar um pouquinho a Bíblia, Giancarlo.
É verdade.
Acho que o Brasil já precisa disso também, né?
O que eu particularmente penso com esse projeto de lei? Tá? Eu não sei qual foi o assessor dele que criou, se foi ele mesmo que sentou ali para escrever isso aqui.
Ele teve um sonho, acordou e quis fazer isso.
Para resolver esse problema da sociedade que teve em Suzano e teve em outra cidade que agora eu me recordo, me foge o nome.
Inclusive aqui a polícia está, a gente informa isso quase que todo dia. Agora, isso tudo está servindo para que a polícia chegue um pouquinho antes, para que o vizinho preste atenção, para que o mãe e pai preste atenção, né?
Exato. Não se resolve dentro do Código Penal, criando mais um tipo penal. Uhum. A falsa sensação que o deputado quer... é que essa criação a gente vai estar com uma certa segurança jurídica. Mas só que em nada é como se eu dobrasse a esquina todo dia.
Sem dúvida.
Né?
Porque é o pai e mãe que vai dar o aval para isso.
Exatamente. Começa, por aí, né? Começa ali. O pai e mãe, aí aquilo ali vai para dentro da escola, né? Próprio. Ele vai comentar assim, olha, eu joguei hoje, aí o outro colega, mas jogou que jogo? Ah, joguei o jogo tal, sei lá, ele botou aqui.
E quando a gente fala de classificação, por exemplo, a maior aí é 18?
18.
18. A criança ou pré-adolescente tem lá 14. Ela pede pro primo lá comprar e tá tudo certo.
Exato.
Porque a lei também não consegue nem vigiar isso, né?
Não.
Hoje em dia qualquer um pode comprar qualquer coisa.
Mas eu acho que parte do pressuposto, tá? Que se tu deixou o teu filho... com uma certa responsabilidade dentro de casa, ele vai ter a consciência que se eu chegar ali e pedir pro meu amigo, eu tenho a consciência que eu posso jogar, posso. Mas eu não vou sair pegando uma HK-47 ou uma pistola e sair matando meus coleguinhas. Uhum. A gente vai entrar numa outra alçada, que não é a minha, é a da Rochelle aqui, uhum. Mas já passei por situações destas, como assessora da infância, em que os adolescentes que cometiam seus atos infracionais, às vezes só precisavam de uma boa conversa.
É, bem isso, né? Talvez uma atenção de pai, exato, e mãe em casa.
O que eu acredito que aconteça, assim, com uma grande quantidade de horas jogando jogos violentos, é a questão da dessensibilização. Ficar mais apático, menos cuidadoso, então acaba acontecendo isso, tu percebe assim, uma falta de culpa, mas não de fazer a maldade ou fazer o ato, mas como se aquilo não... Teve pesquisas, né, tem documentários sobre isso, onde eles fizeram com 40 crianças, 20 jogaram jogos esportivos, tal, de futebol, e 20 jogaram violentos, né, ficaram tanto tempo jogando, X horas... Depois colocaram imagens violentas. Então, depois disso, voltaram a jogar. E o psicólogo foi atendendo eles individualmente, conversando, e por de propósito, derrubava todo um conjunto de lápis que havia perto da mesa. E a grande maioria dos que jogaram as questões esportivas, tal, de jogos de equipe, buscaram, ajudaram a recolher os lápis, se movimentaram, 80% praticamente dos jovens. Uhum. Os outros que ficaram o tempo inteiro com coisas agressivas, e isso foi só 20 minutos de jogo,
que
eles,
não
se, eles nem jogos, pediam, né? Se queriam ajuda e nem ajudavam. Não, a grande maioria não fez isso, né? Reduziu para quase a metade, 40% ajudou. Então, claro que ali, esses outros 40 envolvem a questão psicológica.
Sem dúvida, sim.
Né? Então, a gente tem que avaliar essas questões que acabam, sim, afetando a questão da personalidade, porque estão se constituindo quanto pessoa, né?
É que, às vezes, a ferramenta lei não é algo que vai resolver, né, Giancarlo?
É verdade.
Bater a porta da lei nem sempre é a solução para os problemas.
Eu vejo isso, essa criação enorme de leis, uhum, né, que não serve absolutamente para nada. E aqui, tu me permite, apesar de eu fugir um pouquinho do tema, eu vou fazer uma parte. O projeto de lei novo foi criado na semana passada, a deputada do PT, que deu um direito à mulher de se divorciar, aquele projeto de lei trazendo para o mundo real, não serve também para nada. Então, já vou te adiantar essa situação.
Aliás, eu estava de férias agora, 15 dias, a gente não falou sobre isso ainda, né, Clayton? É um bom tema para debate. Já vou já te pré-agendar aqui, porque na minha visão, agora fugindo um pouquinho do assunto, acho que tem um lado bem positivo, mas vamos ver. Se efetivamente a lei não for efetiva, para que criá-la, né?
É, esse é o objetivo dessa lei. Eu colocaria ela na caixa L, né? A caixa da lixeira ali.
Caixa L é bom.
Caixa L.
26 minutos para o meio-dia. Hoje estamos aqui com a psicóloga Rochelle Sensi, o advogado Giancarlo Fontoura. Falei certo agora, né, Giancarlo?
Sim, obrigado.
Giancarlo Fontoura, o gamer Clayton Camargo, esse que é o nosso parceiro aqui da Torre de São Francisco, falando sobre o projeto de lei que visa criminalizar jogos violentos. Já foi apresentado à Câmara dos Deputados o projeto de autoria do deputado Júnior Bozzello, do PSL de São Paulo. Até que ponto a lei pode interferir nisso, fazendo com que a burocracia cresça ainda mais e que disperse um pouquinho mais a responsabilidade, afaste ainda mais a responsabilidade de pai e mãe dentro de casa? Isso também é uma discussão bem ampla, né? A gente vai chamar um rápido intervalo comercial e já voltamos com o assunto de hoje.
Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.